Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte ligado no Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau. E hoje nossa conversa é sobre os cuidados para prevenir doenças em plantios e evitar prejuízos econômicos aos produtores. Sim, esse é um assunto muito importante, não apenas para os produtores, mas de interesse geral sobre os cuidados que devemos ter para não espalhar doenças de um plantio para outro. E a nossa prosa de hoje é mais diretamente sobre uma doença chamada monilíase que afeta plantios de cacau e de cupuaçu. Essa doença traz um risco enorme, pois pode causar perdas de até 100% da produção. E hoje em nosso programa vamos ouvir Ricardo Serpa Leite, profissional que conhece bastante sobre a monilíase. Ele acompanhou ações de identificação dessa doença no Brasil. Ricardo é engenheiro agrônomo, tem mestrado em fitopatologia, que é a ciência que estuda doenças de plantas, e está lotado no Ministério da Agricultura, na Superintendência Federal no Amazonas. Quem traz a entrevista para nós é a jornalista Siglia Souza, da Embrapa no Amazonas. Fique ligado, amigo ouvinte, porque a Siglia já vai direto ao assunto.
Um dedo de prosa.
O que é a monilíase do cacaueiro e como ela afeta a produção de cacau?
A monilíase, ela é uma praga causada por um fungo chamado Monilophthora roreri. Esse fungo ele já estava presente nos países vizinhos do Brasil. Em 2021 ela foi detectada lá no Acre e em 2022 aqui no Amazonas, lá na região do Alto Solimões, os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Bom, ela é uma praga que ela ataca exclusivamente os frutos, tanto do cacaueiro quanto do cupuaçuzeiro. E o que ela causa nesses frutos é uma podridão, tornando-os sem valor econômico e também próprios para o consumo. Mas ela não oferece nenhum tipo de risco para o ser humano.
Quais são os principais sintomas da monilíase e como podem ser identificados?
Os sintomas, eles variam conforme a idade do fruto em que ocorre a infecção. Então, os frutos mais jovens eles vão apresentar alguns sintomas e quando a infecção ocorre em frutos mais velhos, vão apresentar outros sintomas. Então, no caso do cacau, frutos muito jovens, quando a infecção ocorre em frutos muito jovens, eles vão apresentar algumas deformações. Então, vão surgir algumas bolhas ou o fruto mesmo vai ficar meio deformado. Essa deformação é na forma de inchaço, também é bem característico, fica como se fosse uma protuberância no fruto. Outro sintoma característico são as ilhas verdes, então os frutos infectados eles acabam amadurecendo antes da hora e vão ficando algumas partes verdes, então o fruto vai amadurecendo, vai ficando amarelo e vão deixando algumas partes verdes que são chamadas de ilhas verdes. Outro sintoma seria a mancha chocolate, que como o próprio nome diz, ela é de coloração marrom, né, cor de um chocolate, de tamanho e formato irregular. Em cima dessa mancha chocolate, o fungo vai começar a produzir as estruturas dele, que são chamados sinais. No caso, são os esporos. Então vai ser formada uma massa de esporos, que essa massa vai ser a característica principal da praga. Então é aquela que o produtor vai olhar e não vai ter dúvida de que ela chegou na sua propriedade. Esses esporos, que são as sementes do fungo, eles são de fácil liberação. Então, na hora que um vento bate, ou o produtor bate na árvore, ou ele bate nesse fruto, esses esporos são liberados como se você estivesse virando um frasco de talco. Então, você virou ali o talco e está saindo aquele monte de pó. Esse seria algo parecido com isso. Então, esse talco que vai caindo são os esporos do fungo. E essa massa de esporos pode chegar a recobrir completamente o fruto. Após essa esporulação intensa, vai começar o processo de mumificação do fruto. O fruto ele começa a murchar, começa a ficar duro e vai ficar preso no pé, ainda com os esporos. E os esporos, se não tomar alguma providência, os esporos vão continuar sendo liberados. No caso do cupuaçu, a maioria desses sintomas, eles são de difícil visualização. Então o produtor ele tem que se concentrar basicamente em dois, que seria justamente essa produção de esporas, essa massa branca que vai se formar, e também na mumificação. O fruto, assim como no cacau, ele vai começar a murchar, só que como a casca do cupuaçu ela é mais dura, esse fruto vai acabar rachando e vai se abrir uma fenda, vai abrir um buraco nele, bem característico.
Como a monilíase do cacaueiro se espalha nos plantios e o que favorece essa disseminação? Como isso pode ser evitado?
Bom, a disseminação ela pode ocorrer dentro da própria propriedade, entre propriedades vizinhas e a longa distância. Dentro da propriedade e entre propriedades vizinhas, os principais agentes de disseminação são o vento e a chuva. No caso do vento, né, conforme ele bate numa planta que está com sintoma da praga, ele acaba sacudindo os frutos e os esporos eles são facilmente liberados e vão atingir outros frutos sadios. A partir daí inicia uma nova infecção. Né, esses frutos já vão ficar doentes daqui a algum tempo. Então isso vai ocorrer dentro da própria planta, de fruto doente para fruto sadio, e entre plantas do mesmo plantio. No caso da chuva, a gota da chuva ela vai bater nesse fruto que tá com os esporos, essa gota vai se subdividir e vai atingir outros frutos em volta que estão sadios, levando os esporos e iniciando uma nova infecção. E o vento também ele pode carregar esporos de uma propriedade para um sítio vizinho, causando essa disseminação em uma determinada região. Agora, a longa distância, o principal agente de disseminação é o homem, né? Então, como o período de incubação da doença é muito longo, né, a partir do momento que ocorre a infecção até o aparecimento dos sintomas, leva de 30 a 90 dias. Pode levar de 30 a 90 dias. Então, muitas vezes, a pessoa pode transportar um fruto, achando que ele está sadio, e na hora que ele chega no destino dele, que ele abre esse fruto, o fruto já está podre por dentro. Muitas vezes, essa pessoa joga o fruto no quintal, e se tiver um hospedeiro ali, né, nesse quintal, esse fruto ele vai esporular, e esse esporo vai acabar infectando os frutos das plantas hospedeiras que ele tiver no quintal dele. Então é bom as pessoas estarem atentas, porque hoje está proibido o trânsito de frutos saindo da região do Alto Solimões para qualquer outro município do estado do Amazonas. Então, se você for para a região do Alto Solimões, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença, não leve frutos para outros municípios ou para outras propriedades, porque você, sem querer, pode estar colaborando com a disseminação da doença. E também é proibida a retirada de frutos aqui do estado do Amazonas para outros estados. A única coisa que pode sair são as amêndoas de cacau, depois delas passarem por um processo de fermentação e por uma classificação feita por um classificador treinado, certificado pelo Ministério da Agricultura. E essa classificação, o resultado dela, obrigatoriamente deve dar, as amêndoas devem ser enquadradas como tipo 1 ou tipo 2, porque isso significa que o processo de fermentação foi eficaz, ele foi eficiente. Porque no processo de fermentação, essas amêndoas atingem uma determinada temperatura que acaba matando o fungo. Então, somente as amêndoas que atingem tipo 1 ou tipo 2 é que atinge essa temperatura capaz de inativar o fungo.
Quais são as práticas recomendadas para prevenir a monilíase?
Bom, para prevenir é você jamais trazer frutos de áreas infectadas para sua propriedade. E também, se você, por um acaso, for visitar uma área que tenha monilíase, deve tomar muito cuidado com a roupa e com o calçado que você utilizar. Sempre que você sair de uma propriedade que está com essa praga, você deve tomar banho e trocar de roupa. E essa roupa, posteriormente, deve ser lavada o mais breve possível, justamente para matar os esporos do fungo e evitar a disseminação.
Se ocorrer a doença, como pode ser feito o controle?
Bom, na hora que ela entra numa área, ela não pode mais ser erradicada. Então, nós vamos ter que conviver com essa praga. E existem algumas práticas que o produtor pode adotar para que ele possa conviver e continuar colhendo frutos sadios. Bom, uma delas, a principal no caso, seria a poda. Então, se a praga chegou na propriedade de um determinado produtor rural, a primeira coisa que ele deve fazer é uma poda para rebaixamento da copa. Então, as plantas devem ficar com, no máximo, 3,5 metros de altura. Por quê? Para que ele possa visualizar os sintomas nos frutos o mais cedo possível. E tão logo ele visualize um daqueles sintomas que nós falamos, a mancha chocolate ou uma ilha verde, antes da esporulação, ele já deve arrancar esse fruto. Ele arranca esse fruto e ele pode fazer um enterrio ou levar esse fruto para fora da área. Não pode deixar fruto esporulando no pé, porque se deixar, ela vai se disseminar muito rapidamente no plantio. Então, a prática mais recomendada seria a poda. E também as rondas, que durante o período da safra, elas devem ser semanais. Então, semanalmente, o produtor deve passar observando planta por planta, fruto por fruto. Qualquer sintoma que ele identifique como sendo da monilíase ou que possa ser da monilíase, ele já deve imediatamente arrancar o fruto. Novamente, não pode deixar o fruto esporular. E fora da safra, no caso do cacau, o poaçu ele tem uma safra mais definida. O cacau, que ele sempre tem um pouco de fruto ao longo do ano, fora da safra principal, ele deve fazer rondas quinzenais, olhando planta por planta, fruto por fruto, e verificando qualquer sintoma de monilíase ou que se assemelhe a monilíase, ele deve promover o arranquio desse fruto, fazendo as mesmas práticas, levando para fora da área ou enterrando. Não pode deixar o fruto esporular de forma alguma.
A pessoa identificar sintomas da monilíase em seu plantio, o que ela deve fazer?
Se quiser, pode entrar em contato direto com a Superintendência Federal de Agricultura aqui em Manaus. No caso de outros estados, o produtor deve procurar o órgão daquele estado que trabalha com a defesa agropecuária ou então um escritório da extensão rural. Também existe a opção do controle químico. Existem fungicidas registrados para praga na cultura do cacau, mas não na cultura do cupuaçu. Agora, o uso de fungicida deve ser feito sempre sob recomendação de um engenheiro agrônomo. Então, caso o produtor opte por fazer esse controle químico, ele deve procurar, antes de mais nada, um engenheiro agrônomo para que ele possa orientá-lo como fazer esse controle químico.
Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora a gente já sabe um pouco mais sobre a monilíase do cacaueiro e do cupuaçuzeiro. De posse dessas informações, o produtor pode agora tomar os devidos cuidados para que essa doença não entre nas suas plantações de cacau e de cupuaçu. Agradecemos pelas informações trazidas pelo Rodrigo Leite, da Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, e agradecemos também à jornalista Cíglia Souza por essa entrevista tão relevante. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Amazônia Ocidental. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 92 é o DDD, telefone 3303-7800. Mas se preferir o atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, por onde você acessa o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cíglia Regina. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.